Estudo 46. Este artigo será estudado na semana de 17 a 23 de janeiro. Recém-casados, coloquem o serviço a Jeová em primeiro lugar. Texto temático. Jeová é minha força. Nele o meu coração confia. Salmo 28:7. Cântico 131. O que Jeová uniu. O que vamos ver? Algumas decisões que tomamos podem determinar quanto tempo e energia vamos dedicar ao serviço de Jeová. As decisões que o marido e a esposa tomam no início do casamento podem influenciar o resto da vida deles. Este estudo vai ajudá-los a tomar decisões sábias que resultem em felicidade para eles. Parágrafos 1 e 2. Pergunta A. Por que é que os recém-casados devem confiar em Jeová? Salmo 37, 3 e 4. Pergunta B. O que vamos ver neste estudo? Vai casar-se ou casou-se há pouco tempo? Então, com certeza, quer aproveitar a vida ao lado da pessoa que tanto ama. É claro que o casamento tem desafios. Os recém-casados precisam de tomar decisões importantes. E a maneira como lidam com esses desafios e com essas decisões pode afetar a felicidade deles pelo resto da vida. Quando o marido e a esposa confiam em Jeová, eles tomam boas decisões. O casamento deles torna-se mais forte e são mais felizes. Mas o casal que não leva em conta o que Deus pensa, provavelmente vai ter problemas no casamento e não vai ser feliz. O Salmo 37, 3 e 4 diz: Confia em Jeová e faz o bem. Reside na terra e age com fidelidade. Encontra a mais plena alegria em Jeová e Ele vai conceder-te os desejos do teu coração. Este estudo foi preparado especialmente para os recém-casados, mas vai falar de desafios que todos os que são casados enfrentam. Vai destacar o que podemos aprender com os exemplos de homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Esses exemplos vão ensinar-nos lições que podemos aplicar em várias áreas da vida, incluindo o casamento. Também vamos ver o que podemos aprender com as experiências de alguns casais dos nossos dias. Que desafios podem enfrentar os recém-casados? Parágrafos 3 e 4. Pergunta: Que desafios é que os recém-casados talvez enfrentem? Alguns talvez incentivem os recém-casados a levar aquilo que é considerado uma vida normal. Por exemplo, pais ou outros familiares podem pressionar o casal a ter filhos logo possível. Ou pode ser que amigos ou familiares bem-intencionados incentivem os recém-casados a comprar uma casa e a enchê-la de móveis e eletrodomésticos para terem muito conforto. Se não tiver cuidado, o casal pode ficar totalmente endividado. Por isso, o marido e a esposa talvez precisem de trabalhar mais para pagar as dívidas. Eles podem ficar sem tempo para o estudo pessoal, para a adoração em família e para o ministério. Talvez até percam reuniões, fazendo horas extras para ganhar mais dinheiro ou para manter o emprego. Como resultado, podem vir a perder boas oportunidades para fazer mais no serviço a Jeová. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 e 4 diz: Que decisões podem impedir os recém-casados de fazer mais no serviço a Jeová? Parágrafo 5. Pergunta: O que é que o exemplo de Klaus e Marisa nos ensina? A experiência mostra que, quando colocamos o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida, não somos realmente felizes. Veja o que um casal chamado Klaus e Marisa aprendeu sobre isso. No início do casamento, os dois trabalhavam o dia todo para terem uma vida mais confortável. Mas, depois de algum tempo, eles perceberam que não eram realmente felizes. Klaus reconhece: Nós tínhamos mais do que precisávamos em sentido material, mas não tínhamos nenhum alvo espiritual. Para ser sincero, a nossa vida era complicada e estressante. Talvez você também já tenha percebido que colocar o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida não traz verdadeira satisfação. Se esse é o seu caso, não fique desanimado. Veja como o bom exemplo de outros pode ajudá-lo. Primeiro, Vamos ver o que os maridos podem aprender com o exemplo do rei Josafá. Como o rei Josafá, confiem em Jeová. Parágrafo 6. Pergunta. Ao enfrentar um grande desafio, como é que o rei Josafá colocou em prática Provérbios 3, 5 e 6? Maridos, será que de vez em quando se sentem sobrecarregados pelas responsabilidades? Então vejam o exemplo do rei Josafá. Por ser rei, Josafá tinha a responsabilidade de cuidar do bem-estar de toda a nação. Como é que ele cuidou dessa enorme responsabilidade? Josafá fez o que pôde para proteger o povo. Ele construiu fortalezas nas cidades de Judá e reuniu um grande exército de mais de 1.160.000 soldados. Mais tarde, Josafá teve de lidar com um enorme desafio. Um grande exército de amonitas, moabitas e de homens da região montanhosa de Seir decidiram guerrear contra ele. Isso colocou a vida de Josafá, da sua família e do povo em risco. O que é que Josafá fez? Ele procurou a ajuda e o poder de Jeová. Isso está de acordo com o conselho que encontramos em Provérbios 3, 5 e 6. Diz: confia em Jeová de todo o teu coração. Não confies no teu próprio entendimento. Lembra-te dele em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A oração humilde de Josafá, registada em 2 das Crónicas 20, 5 a 12, mostra o quanto ele confiava no seu amoroso Pai Celestial. Como é que Jeová respondeu à oração de Josafá? Parágrafo 7. Pergunta. Como é que Jeová respondeu à oração de Josafá? Jeová falou com Josafá por meio de um levita chamado Jaaziel. Jeová disse: tomem a vossa posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a vosso favor. 2 das Crónicas 20, 13 a 17. As instruções que Josafá recebeu para a batalha não foram as mais comuns. No entanto, elas não tinham vindo de um simples humano, mas sim do próprio Jeová. Com total confiança no seu Deus, Josafá obedeceu às instruções. Quando ele e o povo foram ao encontro dos seus inimigos, ele colocou à frente das suas tropas não os soldados mais habilidosos, mas cantores desarmados. Jeová não decepcionou Josafá. Ele derrotou aquele exército inimigo. Parágrafo 8. Pergunta. O que é que os maridos podem aprender com o exemplo de Josafá? Se for um marido, pode aprender muito com o exemplo de Josafá. Você é o responsável pelo bem-estar da sua família, por isso, trabalha muito para a proteger e apoiar. Ao enfrentar dificuldades, talvez ache que pode resolver tudo sozinho, mas não confie na sua própria força. Em vez disso, quando estiver sozinho, ore a Jeová. Ore também de coração com a sua esposa. Procure a orientação de Jeová na Bíblia e nas publicações da sua organização. Além disso, aplique os conselhos que encontrar. Outros talvez não concordem com as suas decisões baseadas na Bíblia e até digam que você está a ser tolo. Eles até podem dizer que o dinheiro e os bens materiais é que vão dar verdadeira proteção à sua família. Mas lembre-se do exemplo de Josafá. Ele confiou em Jeová e mostrou isso por ações. Jeová não abandonou aquele homem leal e ele também não o vai abandonar a si. O que mais podem fazer os casais para terem verdadeira alegria? Como o profeta Isaías e a sua esposa, façam do serviço a Jeová a vossa prioridade. Parágrafo 9. Pergunta. O que sabemos sobre o profeta Isaías e a sua esposa? Para Isaías e a sua esposa, o serviço a Jeová era a coisa mais importante. Isaías era um profeta e é muito provável que a sua esposa tivesse a sua própria designação, visto que na Bíblia ela é chamada a profetisa. Isaías 8, 1 a 4. É evidente que esse casal estava concentrado em adorar a Jeová. Eles são um excelente exemplo para os casais dos nossos dias. Parágrafo 10. Pergunta. Como é que estudar profecias bíblicas pode ajudar os casais? Hoje, Os casais podem imitar o exemplo de Isaías e da sua esposa por fazerem o máximo no serviço a Jeová. Eles podem fortalecer a confiança em Jeová por estudarem as profecias bíblicas juntos e ver como elas sempre se cumprem. É bom pensarem em como podem participar no cumprimento de certas profecias. Por exemplo, a profecia de Jesus sobre a pregação das boas novas antes de vir o fim. Quanto mais o marido e a esposa estudarem as profecias bíblicas e tiverem a certeza de que elas sempre se cumprem, mais decididos ficam a fazer o melhor para Jeová. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8 e 10 diz: os recém-casados podem pôr o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida por orar e estudar a Bíblia. Como Priscila e Áquila, coloquem os interesses do reino em primeiro lugar. Parágrafo 11. Pergunta: o que é que Priscila e Áquila foram capazes de fazer e porquê? Os recém-casados podem aprender com o exemplo de Priscila e Áquila, um casal judeu que vivia na cidade de Roma. Eles aprenderam as boas novas a respeito de Jesus e tornaram-se cristãos. Sem dúvida, eles gostavam muito da vida que levavam. Mas a vida deles mudou de repente quando o imperador Cláudio ordenou que os judeus saíssem de Roma. Veja o que isso significou para Áquila e Priscila. Eles tiveram de deixar a localidade que conheciam, encontrar um novo lar e recomeçar do zero o seu negócio como fabricantes de tendas. No seu novo lar, em Corinto, Áquila e Priscila envolveram-se em ajudar a congregação local e trabalharam com o apóstolo Paulo para fortalecer os irmãos ali. Mais tarde, eles mudaram-se para outras cidades que precisavam de mais publicadores. Sem dúvida, a vida deles deve ter sido intensa, mas muito recompensadora. Você provavelmente conhece a história de Áquila e Priscila. Mas já pensou porque é que eles foram capazes de fazer isso tudo? Porque mesmo quando enfrentaram mudanças inesperadas, eles continuaram a colocar o reino em primeiro lugar. Parágrafo 12. Pergunta: porque é que um casal deve estabelecer alvos espirituais? Os casais hoje podem imitar o exemplo de Priscila e Áquila por colocarem os interesses do reino em primeiro lugar. O melhor momento para um casal conversar sobre os seus alvos é quando estão a namorar. É bom quando o marido e a esposa tomam decisões juntos e esforçam-se para alcançar alvos espirituais em comum. Isso aumenta a oportunidade de verem a mão de Jeová na vida deles. Veja o exemplo de Russell e Elizabeth. Russell conta: durante o namoro, conversamos especificamente sobre os nossos alvos espirituais. Elizabeth diz: tivemos essa conversa para que mais tarde, quando chegasse a hora de tomar decisões, as nossas escolhas não nos impedissem de alcançar os nossos alvos. As circunstâncias de Russell e Elizabeth permitiram que eles se mudassem para a Micronésia, onde havia necessidade de mais publicadores. Parágrafo 13. Pergunta: de acordo com o Salmo 28:7, qual é o resultado quando confiamos em Jeová? Assim como Russell e Elizabeth, muitos casais tomaram a decisão de levar uma vida simples para fazerem o máximo na obra de pregar e ensinar. Quando um casal estabelece alvos para fazer o melhor para Jeová e trabalha em conjunto para atingir esses alvos, os resultados são muito bons. O marido e a esposa podem ver como Jeová cuida deles. A confiança deles em Jeová aumenta e eles sentem verdadeira felicidade. O Salmo 28:7 diz: Jeová é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Eu recebi a sua ajuda e o meu coração alegra-se. Assim, vou louvá-lo com o meu cântico. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 13 diz: os recém-casados podem pôr o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida por estabelecer alvos espirituais. Como o apóstolo Pedro e a sua esposa, confiem nas promessas de Jeová. Parágrafo 14. Pergunta: como é que o apóstolo Pedro e a sua esposa mostraram que confiavam na promessa registada em Mateus 6:25 e 31-34? Os casais também podem aprender com o exemplo do apóstolo Pedro e da sua esposa. Entre 6 meses e 1 ano depois de conhecer Jesus, Pedro teve de tomar uma decisão importante. Ele vivia do seu negócio de pesca. Por isso, quando Jesus o convidou para o seguir por tempo integral, não foi uma decisão fácil para Pedro. Ele tinha de levar em conta a situação da sua família, mas ele escolheu acompanhar Jesus no seu trabalho de pregação. Essa escolha foi muito sábia. E temos bons motivos para acreditar que a esposa de Pedro apoiou a decisão que ele tomou. A Bíblia indica que depois da ressurreição de Jesus, ela acompanhou Pedro nas suas viagens durante algum tempo. Sem dúvida, por causa do bom exemplo da sua esposa, Pedro pôde dar conselhos aos maridos e às esposas cristãs com a consciência limpa. Jeová tinha prometido cuidar daqueles que colocassem o reino em primeiro lugar. Com certeza, tanto Pedro como a sua esposa confiaram nessa promessa. Mateus 6:25 diz: Por esta razão digo-vos, parem de se preocupar tanto com a vossa vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o vosso corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Os versículos 31 a 34 dizem: Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: O que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas estas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas estas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias ansiedades. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Parágrafo 15. Pergunta: O que é que o exemplo de Tiago e Esther nos ensina? Se você já está casado há alguns anos, como pode continuar a cultivar o desejo de fazer mais no ministério? Uma maneira é por aprender com as experiências de outros casais. Por exemplo, você pode ler a série de artigos Eles Ofereceram-se. Esses artigos ajudaram Tiago e Esther, um casal do Brasil, a desenvolver um forte desejo de servir onde há mais necessidade. Tiago explica: Ler como Jeová ajudou os seus servos nos nossos dias também nos fez querer sentir a mão de Jeová a guiar-nos e a cuidar de nós. Tiago e Esther acabaram por se mudar para o Paraguai. Lá, eles servem no campo português desde 2014. Esther conta: Um texto de que nós os dois gostamos muito é o de Efésios 3:20. Vez após vez, vimos essas palavras a cumprirem-se no nosso serviço a Jeová. Na carta aos Efésios, Paulo prometeu que Jeová faria muito mais do que aquilo que lhe pedimos. E essa é a pura verdade. Parágrafo 16. Pergunta: Se um casal está a reavaliar os seus alvos na vida, a quem pode pedir conselhos? Os recém-casados hoje podem beneficiar-se da experiência de outros que aprenderam a confiar em Jeová. Alguns casais já estão no serviço de tempo integral há muitos anos. Se vocês estão a reavaliar os vossos alvos, o que acham de pedir conselhos a esses casais? Essa é uma outra forma de mostrar que confiam em Jeová. Os anciãos também podem ajudar os recém-casados a estabelecer e a alcançar alvos espirituais. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 16 diz: Os recém-casados podem pôr o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida por orar, estudar a Bíblia, estabelecer alvos espirituais e procurar conselhos de cristãos maduros. Parágrafo 17. Pergunta: O que é que aconteceu a Clós e Marisa? E o que nos ensina o exemplo deles? Às vezes, quando decidimos fazer mais para Jeová, as coisas nem sempre correm como esperávamos. Vamos ver o exemplo de Clós e Marisa mencionados no início deste estudo. Depois de 3 anos casados, eles mudaram-se para a Finlândia para ajudar no trabalho de construção na filial daquele país. Mas, entretanto, souberam que não poderiam ficar lá mais de 6 meses. No início, eles ficaram desapontados. Mas as coisas mudaram e, passado pouco tempo, foram convidados para fazer um curso de árabe. Hoje, eles estão felizes a servir na língua árabe noutro país. Ao olhar para trás, Marisa admite: É assustador sair da nossa zona de conforto e confiar totalmente em Jeová. Mas eu pude ver como Jeová nos ajudou de formas inesperadas. Depois de tudo o que passamos, a minha confiança em Jeová está muito mais forte. Como este exemplo mostra, podemos ter a certeza de que Jeová vai sempre recompensar-nos se confiarmos totalmente nele. Parágrafo 18. Pergunta: o que é que os casais precisam de fazer para continuarem a pôr o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida? O casamento é um presente de Jeová. Ele quer que os casais aproveitem esse presente. Recém-casados, já pararam para avaliar como estão a levar a vossa vida? Será que estão a fazer o máximo para mostrarem a Jeová o quanto são gratos por tudo o que Ele faz por vocês? Conversem com Jeová em oração. Procurem na Bíblia princípios que se apliquem à vossa situação. Depois, coloquem em prática os conselhos que Jeová vos dá. Se fizerem isso, podem ter a certeza de que terão uma vida feliz e recompensadora, porque estarão a pôr o serviço a Jeová em primeiro lugar. O que aprendeu sobre confiar em Jeová com o profeta Isaías e a sua esposa, Priscila e Áquila, o apóstolo Pedro e a sua esposa? Cântico 132. Nós somos um. Fim do artigo.